Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhoritas, senhores ouvintes e que assistem no Facebook, também no YouTube e agora também no StreamYard dessa entrevista com o professor André Roberto Guerra Mestre, doutorando da Uninter. Ele é credenciado pelo Google, pela Amazon e Microsoft. É um dos grandes conhecedores da parte da informática para falar sobre machine learning. Primeiro, professor André vai se apresentar rapidamente.
Muito
Mais uma
obrigado,
vez.
professor. Obrigado, professor Alvino Moser. É sempre uma honra estar aqui compartilhando conhecimento, participando desse seu programa Atualidades da Educação. Hoje, falando especialmente sobre o aprendizado de máquina, ou machine learning, e um termo bastante utilizado, professor, mas que poucos conhecem e poucos dão a verdadeira importância que tem o machine learning. Para falar sobre mim, mais uma vez me apresentando, eu sou o professor André Roberto Guerra, eu sou cientista, sou mestre em ciências da computação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu também possuo algumas outras formações, entre elas o destaque para minha graduação, que foi em tecnologia da informação, mas também pelas especializações que eu tive ao longo da minha carreira, entre elas um MBA executivo em estratégias empresariais pela FGV e também as certificações profissionais, professor. Quando nós falamos de nomes de empresas gigantes, muito se fala atualmente sobre estas certificações profissionais das academias das grandes empresas. Então, como o professor falou, a Microsoft, por exemplo, a minha primeira certificação, né, o meu primeiro título foi da Academia da Microsoft. Ainda na década de 90, quando a Microsoft lançou o Windows NT4, na época era a grande ferramenta, né, para se trabalhar com computadores e servidores. Naquela época eu já fiz então a primeira certificação. As grandes empresas, como o caso da Microsoft que eu acabei de citar, elas criam as suas próprias academias, professor Alvino, pois esses conhecimentos são tão específicos, é um conhecimento, é um conteúdo tão específico que as instituições, as universidades, as demais academias não têm esse aprendizado. Então, a própria fabricante, nesse caso citado a Microsoft, cria com os seus gurus, com os seus experts, as suas academias para treinar as pessoas em alto nível para trabalhar com as suas ferramentas. Tão valiosa quanto a Microsoft, existem outras empresas com outras academias que vale citar, entre elas a Cisco, para as redes de computadores, a qual eu também sou instrutor certificado, e da Amazon, como o professor acabou de citar. A Amazon, a AWS, Amazon Web Services, também criou a sua academia, e os nossos alunos aqui da Uninter, em especial, os meus alunos de engenharia da computação, da escola politécnica, eles têm obtido essa formação como pós-graduações ou atividades extensionistas que eu ministro aqui na nossa instituição. Essas formações, professor Alvino, elas são muito importantes porque o conteúdo que eu vou apresentar hoje aqui para vocês, estimados e queridos ouvintes, né? Que hoje já não são mais meros ouvintes, né, professor Alvino? Hoje são participantes. Hoje são os nossos. A nossa via é de mão dupla, já não é mais uma via de mão única, né? Ela não é mais simplex, ela é half duplex. Ela vai e volta ao mesmo tempo. Então, professor Alvino, essa certificação que eu citei para o professor, ela é tão importante, porque nesse nosso bate-papo de hoje, Eu utilizarei sim os exemplos convencionais, tá, professor? Eu continuo falando que machine learning é, por exemplo, o chatbot ou o robô de bate-papo. O robô de bate-papo, ele existe desde a época da telefonia, né?
Sim. Bom, antes de continuar, professor André, eu vou dizer que muito nos honra a sua presença. O senhor tem trabalhando em laboratório remoto. E também me lembrei do primeiro Windows que eu usei, que é o XP5, que era dos melhores que existiram até aquela época, ainda deixou saudades, né? Pois o 6, 6, 7, 8, 10, agora estamos no 10, vai entrar o 11 daqui a pouco. Vai entrar daqui a pouco, mas não sei se são tão bons, né? Então, professor André, hoje não é bem mais uma entrevista, é mais ou menos uma preleção que o senhor vai dar até as 16h20. Temos que terminar em preterimento das 16h20. Então, a machine learning, o que se fala muito aí é sobre a questão do uso dele no e-commerce, na questão das empresas, para poder, digamos, com algoritmos, verificar o que é que você precisa, o que vai oferecer. Mas nós vamos, portanto, pediria que o senhor apresentasse machine learning como ela é e, sobretudo, aplicando-a na questão acadêmica da aprendizagem da universidade, dos alunos, que muitos deles são apenas iniciantes nas faculdades.
Claro, professor. E é muito, uma satisfação muito grande poder conversar com o senhor, uma lenda da educação, né? É uma honra muito grande poder estar aqui olhando para a tela e percebendo que eu estou ao seu lado, né, professor Alvino? Então, é uma honra muito grande para mim, enquanto ainda acadêmico, né? Pois como o professor me apresentou, eu até esqueci de falar na minha apresentação, eu também sou pesquisador, né, professor Alvino? Pois alunos de doutorado, todos somos pesquisadores. Então, além de ser também um cientista, um autor, um professor, eu também sou aluno, eu também sou pesquisador.
Eu quero dizer que estou naquela fase de Sêneca, né? De brevitate vitae, que quando na velhice você tem que aproveitar, afinal de contas, a aposentadoria, não sou aposentada, mas trabalha, mas não vou assim ficar só na parte, digamos, de pesquisa. Também, se pudesse estar viajando, estaria viajando, porque, afinal de contas, a gente trabalhou todo dia, de segunda a segunda, e, afinal de contas, será que vou morrer também, né, trabalhando? Eu também tenho um pouquinho de descanso na minha vida.
Tomada, né?
Tem movimentos como agora, que é um prazer imenso ouvi-lo, porque não vai ser uma entrevista, vai ser uma preleção, pessoal.
Muito obrigado.
A microfone, a palavra é sua vontade.
Muito obrigado, professor Alvino. Mas então, como eu estava falando na preleção aqui, né, como eu comecei a falar agora, é claro que na aula de hoje eu vou apresentar um machine learning, óbvio. Mas quando se fala em machine learning, quando se busca no Google ou quando se conversa com professores trocando ideias sobre o machine learning, as pessoas têm imediatamente, professor Alvino, aquela imagem do braço robótico lá da indústria automotiva, do braço robótico que vai apertar um parafuso, que vai encaixar uma roda, que vai encaixar uma peça. Sim, ele é um aprendizado de máquina, sim. São robôs também inteligentes, sim. Também utiliza inteligência artificial. Mas isso, professor, era só o começo. Hoje, os mecanismos de aprendizagem de máquina, eles estão mais próximos da gente do que nós imaginamos. Então, se hoje você tem uma locadora de vídeo dentro da sua casa, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video ou qualquer outro que eu possa estar esquecendo, essa locadora tem um aprendizado de máquina. Sim, a máquina aprende, professor. E essa máquina aprende tão bem que ela começa a querer entender os nossos gostos. Mas além disso, tá, professor Alvino? Se nós falarmos hoje dos veículos, que já não são mais auto, não são mais automotores a combustão, e sim automotores híbridos, né, que funcionam com as mais diversas fontes de energia, de propulsão, é muito legal a gente poder debater, conversar sobre isso e mostrar o quanto o machine learning está no nosso cotidiano. Em específico, hoje, professor Alvino, como nós falamos do programa Atualidades da Educação, eu puxo a sardinha para minha brasa, né? Eu trago agora, então, o machine learning para a educação. É claro que se nós começarmos a falar de sistemas especialistas, eu vou poder conversar, por exemplo, professor, e conversar com vocês falando que existem os robôs inteligentes que já funcionam como chatbots e podem responder perguntas básicas de uma tutoria. Então, para um aluno de formação inicial que tem uma dúvida de um determinado conceito, de uma determinada fórmula, de uma determinada aplicação, já existem robôs que interagem com esse usuário de tal forma que o usuário muitas vezes acredita estar conversando com outra pessoa. E, na verdade, são robôs previamente programados que, limitados, respondem a uma determinada quantidade de questões previamente já analisadas e respondidas. Também existem os assistentes pessoais, professor Alvino, que em conversa recente com o professor Neri, saudoso professor Neri, da Universidade Federal de Santa Catarina, não foi meu professor, mas eu tenho a minha formação também pela Universidade Federal de Santa Catarina, meu mestrado, inclusive, é da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós falamos muito dos assistentes pessoais. E na conversa com o professor Neri, inclusive, ele falou: Alexa, toca um jazz aí para a gente. E o assistente pessoal teve essa capacidade.
Eu tenho essa capacidade.
Isso. E o professor Alvino também, em outra ocasião, já demonstrou a sua Alexa para nós e pudemos compartilhar desse uso, dessa ferramenta. Mas ainda fica um pouco limitada essa explicação, professor Alvino, porque eu vou passar um vídeo agora e eu vou narrar esse vídeo para vocês, professor Alvino, para que aqueles que estão nos acompanhando via Facebook, via YouTube, possam também visualizar esse vídeo. Mas quem estiver nos ouvindo poderá imaginar essa narrativa que eu faço aqui em seguida, pois existe, a partir de agora, um aprendizado de máquina, professor, que nos sugere algumas situações um pouco delicadas. Poxa, mas como assim delicado, professor? Vejam só. O que eu vou apresentar aqui para vocês é um vídeo onde uma funcionária, eu ia falar uma aprendiz, né? Mas, na verdade, onde uma funcionária, ela, ao ser contratada pela empresa, por essa indústria, ela tem, então, a responsabilidade de desenvolver essa tarefa. Então, né, como a legenda pode mostrar para vocês enquanto eu converso, o modelo tradicional é que o funcionário chega numa sala de treinamento com um grande livro, um grande material, com um senhor explicando como ela vai resolver aquela situação. Nesse caso, prender o motor, prender o sistema de alimentação do motor. Mas como o professor está vendo, existe uma instrutora que, ao invés de seguir o modelo tradicional que aí está apresentado, onde um instrutor fala, pressione com tal potência, monte em tal lugar, vejam, essa instrutora traz, então, um head-mounted device display ou um óculos de realidade virtual aumentada, e essa realidade virtual aumentada já apresenta direto o que é a peça que ela precisa, aonde ela encaixa essa pasta? A instrução, quanto é a pressão que ela deve exercer sobre esse torquímetro, né? Chave de torque, ok? Quanto ela tem que colocar, como ela tem que girar, percebe? E a sua instrutora, a sua gestora, pode acompanhar em tempo real o desempenho dessa funcionária. Então, percebam, ao final do treinamento, ao final da tarefa, a sua supervisora, ela imediatamente traz o desempenho dessa nova funcionária. E ela ainda pode até tirar um sarro do seu colega de trabalho. Uau! Então, professor, como eu acabei de lhe mostrar, esse vídeo, eu gosto muito de usar esse vídeo da Microsoft, do HoloLens. Como vocês puderam perceber durante a minha narrativa, o aprendizado da máquina, professora Alvino Moser, não é mais o aprendizado de um robô. Não é mais o aprendizado de um braço mecânico monomovimento. É sim, professor Germano. Professor Alvino Moser, desculpe. Eu confundi com o professor Germano, meu orientador, que eu adoro falar com ele sobre esse assunto também. Seria uma honra tê-lo conosco, mas infelizmente hoje ele não pôde, né? Mas, professor Alvino, o que eu quero chamar a atenção é que agora o aprendizado não é mais de um braço monomovimento. Professor Alvino, agora o aprendizado da máquina é uma gravação em que a máquina está totalmente ajustada, programada, foi desenvolvida para que a máquina ensine ao trabalhador como ele deve, então, agir, como ele deve, então, executar aquela tarefa. O aprendizado, professor Alvino, não é mais o aprendizado da máquina no sentido somente da máquina executar aquela tarefa, e sim da máquina saber o que deve ser feito, como deve ser feito. Um outro detalhe que muito importa aqui, professor Moser, é que enquanto a máquina está aprendendo, que é o machine learning que nós estamos aqui citando, naquele caso que vocês acabaram de visualizar comigo nesse vídeo, a mulher, aquela nova empregada da indústria, aquela nova funcionária, ela já estava sendo a alimentadora. Era ela que estava naquele instante mostrando para o HoloLens, para o mecanismo, para a máquina, para o dispositivo, como que ela ia montar aquele equipamento. Naquele caso específico do vídeo, o sistema de alimentação de combustível daquele motor.
Por exemplo, André, no caso do jogo de xadrez, né? A máquina joga com alguém, mas ela pode aprender de duas maneiras, né? Ou jogando com alguém, ou jogando contra ela mesma, não pode?
Ou jogando contra ela mesma, sim.
E aí ela aprende aquilo que não está embutido nela já, né?
Perfeito. É um aprendizado constante. Eu vou colocar um conjunto de slides aqui, professor, justamente porque nesse conjunto, inclusive a respeito daquilo que nós acabamos de conversar na minha apresentação, em que eu mencionei o quanto é importante que nós tenhamos essas empresas, como a Amazon, nas suas academias, compartilhando ou trazendo o aprendizado dessas tecnologias, veja só, nesse módulo do curso eu trago o que é o machine learning, né? E dentro daquilo que nós acabamos de conversar, professor Moser, veja só, a machine learning, ou o aprendizado de máquina, ele está entre a inteligência artificial, beleza? E, ó, eu trago a inteligência artificial aqui, professor Moser, como o primeiro ou a primeira fatia, o primeiro elemento da nossa computação atual. Mas veja só, nós temos a inteligência artificial, que é a sequência de códigos, os algoritmos, as instruções do jogo de xadrez, professor Moser. Que movimento que aquela peça pode fazer? E a outra peça? É um aprendizado grande, mas em um determinado momento ele termina. E todas as posições, todas as possíveis jogadas do xadrez estarão previamente montadas, ok? Logo em seguida da inteligência artificial é que vem o machine learning, a nossa conversa hoje. Porque perceba, professor Moser, o machine learning é depois que você criou um sistema inteligente ou um sistema capaz de realizar alguma função, esse mesmo sistema começa a aprender, ok? É aquilo que o professor acabou de citar. Ele começa a aprender o device, o dispositivo, a como fazer. Porque um outro que vou completar essa sua fala, professor Moser, é o deep learning, ou a aprendizagem profunda. Onde que nós falamos deep learning, professor? Nós queremos aqui falar especificamente, professor Moser, da máquina aprender com a sua própria jogada. Veja, nós temos a inteligência artificial num primeiro momento, que é o nosso algoritmo, que são todas as matrizes de possibilidades de jogadas desse teu robô de xadrez. O machine learning, professor, vem depois do algoritmo, e sim vem com a máquina jogando, com a máquina entendendo qual é a velocidade que ela deve mover a peça, qual é a força empregada no movimento, qual é o sentido do movimento. E mais interessante, deep learning, ou seja, esse modelo, esse novo modelo de algoritmo, ele é retroalimentado. Por quê? Porque quanto mais a máquina faz, mais ela registra como ela fez. E eu vou mostrar aqui já em seguida para o professor e para todos os nossos espectadores ouvintes, que essa mesma máquina, professor Moser, ela começa a aprender com os seus erros e acertos. Ela começa a entender qual é o movimento que ela faz melhor, qual é o movimento que ela faz mais rápido, qual é o movimento que ela gasta menos energia. E ela, a máquina, começa a escolher, começa a preferir determinados comportamentos, e aí, com essa aprendizagem profunda, melhorar ainda mais o seu desempenho na realização das tarefas. Eu vou completar isso que o professor falou. Nós estamos com a inteligência artificial ao nosso lado em muitas ocasiões. O problema é separar, professor, é diferenciar, professor Moser, a ficção científica da pesquisa, a ficção científica da ciência. Porque nesse slide, eu gosto muito de usar esse slide, nós temos três ícones épicos do nosso cinema. O primeiro à esquerda, o filme Matrix, a trilogia. Esse do meio, professor, 2001, Uma Odisseia no Espaço, o filme que mais traduziu bem as leis de Asimov, o robô que o professor acabou de falar, o jogador de xadrez. Esse daí, professor, é a inteligência artificial da nave, lembram? E esse último aqui, também icônico do nosso sistema, do nosso cinema, o Black Mirror. Para quem assistiu o filme Black Mirror, bem tranquilo de entender esse ícone ou essa imagem. E quando nós falamos dessas imagens, professor Moser, Nós estamos falando do quê? Do quanto a inteligência artificial já está inserida no nosso cotidiano e o quanto essas máquinas podem vir a trabalhar a nosso favor. Então, o machine learning, como eu mostrei aqui para vocês nesse slide, é o estudo científico de algoritmos e modelos estatísticos para executar uma tarefa usando uma inferência em vez de instruções. Mas inferência do quê, professor Moza? Se nós tínhamos até agora um computador e esse computador tinha algoritmos, instruções escritas, e essas instruções escritas pelos nossos computadores eram capazes de tornar um braço mecânico inteligente, ok? Mas que o braço pudesse, então, realizar a tarefa do humano, ali nós começamos, então, a ensinar aquela máquina. E essa máquina é quem está aprendendo, professor Alvino Moser. Não são mais os instrutores, e sim as máquinas. E aí nós chegamos, então, no conceito que eu citei para vocês, de aprendizagem profunda, ou deep learning, ok? Onde que daí nós temos as redes neurais artificiais, e essas redes neurais artificiais são capazes, então, de tomar as decisões que eu mencionei na fala anterior. Quando a máquina começa a aprender a fazer tão bem que ela começa a aprender com os seus erros e acertos e assim escolher quais as melhores decisões, beleza? Então, falando rapidamente, tá, professor Moser? Nós saímos de uma computação tradicional, uma computação fixa, uma computação estática. Os modelos que nós tínhamos anteriormente, aí, a década de 1945, quando Alan Turing, por exemplo, criou a máquina de Turing, quando John von Neumann criou o IAS, né, que é a máquina de von Neumann, os primeiros computadores eles eram estáticos. E aí, no começo do milênio, no final ali dos anos 2000, começo de 2010, primeira década do nosso milênio atual, nós tivemos a computação em nuvem, a validação das leis de Moore. Mas o nosso momento atual, a segunda década do segundo milênio, nós já vivemos esse machine learning moderno. E esse machine learning moderno são essas redes artificiais, essas redes neurais artificiais, que são, então, capazes de nos trazer computadores que conseguem trazer a realização das tarefas, beleza? E aí eu falei para vocês, mostrei aqui alguns tipos de machine learning, né, como esse que eu acabei de mostrar para vocês no vídeo de exemplo, e aí nós estamos falando da aprendizagem supervisionada. Essa aprendizagem supervisionada nada mais é do que os modelos de classificação e regressão de dados, os modelos estatísticos, né, professor? Por quê? Nós conseguimos, a partir daí, uma visão computacional, onde os nossos equipamentos, as nossas máquinas, os nossos devices, começam a reconhecer, professor Moser, não mais aquele ambiente estático em questão, e sim tudo o que está ao seu redor. Então, por exemplo, a partir de uma imagem de raio-x, o médico, o profissional do diagnóstico avançado por imagem, tem o computador já alertando a ele que aquela mancha no pulmão do paciente pode ser um indicativo de COVID-19, por exemplo. Eu estou só trazendo alguns modelos de aprendizagem. Do mesmo modelo, ele pode trazer através da câmera, do óculos ou de qualquer outro dispositivo de captura, como o próprio celular do ciclista, não apenas os batimentos cardíacos desse ciclista, não apenas as informações de GPS que já são tradicionais, simplórias, mas sim ele vendo qual é a temperatura do ar onde ele está em relação a temperatura corpórea do indivíduo. Por quê, professor? Porque esse é o aprendizagem de máquina. É para ele emitir um alerta para o ciclista de que ele precisa diminuir o ritmo, por exemplo. Beleza? Então, a partir desses modelos, eu posso trazer, então, que a aprendizagem pode ser supervisionada ou não supervisionada. Se nós temos um chatbot ou um robô de conversa, como você pode perceber aqui, esse robô, ele tem a capacidade apenas de responder aquilo que lhe é perguntado. Ele não tem capacidade de responder nada diferente do que está no seu banco de dados. Por quê? Porque esse é o processamento da linguagem natural, onde a gente faz a tradução e a interpretação. Mas aí, professor Moser, eu chego no modelo que a gente acabou de citar quando o professor me questionou sobre o jogo de xadrez do robô do Asimov. Quando nós falamos de novo machine learning, do novo deep learning, do que está acontecendo na segunda década do segundo milênio de Cristo, né? 2020, 2021, nós estamos falando da máquina aprendiz, da máquina conseguindo entender pelo seu reforço, pela constância, pela repetição daquilo que ela faz. Ela começa, então, a entender quais são os melhores comportamentos para a realização daquela tarefa. Se o professor Moser, ou qualquer um de nós que está aqui participando desse bate-papo, né? Se qualquer um de nós olhar, por exemplo, para a competição de automobilismo, para a Fórmula 1, né? Que é a vedete do automobilismo, o professor verá hoje que o piloto, a pessoa, o driver, ele já passa a ser o objeto de estudo, porque a máquina ela já mostra que ela é muito mais capaz de fazer do que ele. A máquina já é capaz de fazer sozinha melhor do que o piloto. Mas daí perde a emoção, professor Moser. A emoção de assistir uma corrida, o espetáculo do automobilismo, é como a pessoa, como o ser humano que está guiando aquele automóvel, aquele bólido de Fórmula 1, como ele é capaz de, numa velocidade extrema, lá 300 km por hora, reagir a uma determinada situação.
Isso é a importância dos esportes de alta performance, porque se somente o computador o ajuda, você não vê, digamos, o alcance da habilidade pessoal. A corrida de automóvel, por exemplo, mostra essa capacidade de reação extraordinária que o indivíduo tem, ou não, deixa de ter conforme...
Ou deixa de ter.
Conforme ele não domina a máquina. No caso do Ayrton Senna, por exemplo, que bateu a 320 por hora, né? Então, são questões que são muito importantes para mostrar que existe alguma emoção, talvez, na máquina, mas também que nós não podemos perder o lado humano da questão dessa aprendizagem. Veja, minha máquina precisa ver centenas de imagens para dizer que isso é um gato, um tigre, é uma jaguatirica ou é uma onça. A passo que a criança, o homem, vê um gato duas vezes, já sabe que é o gato, né? Quer dizer que existe uma diferença muito grande, um gap entre a inteligência artificial e a inteligência humana, que talvez ela tenha uma amplidão menor do que a artificial, mas ela é muito mais seletiva. Por outro lado, só para pôr uma pitada de filosofia aqui, a machine learning me dá, digamos assim, impressão a teoria de Popper, dos três mundos de Popper, né? O mundo físico e o mundo autônomo. A máquina trabalha autonomamente, porque, inclusive, um dos problemas da ética da inteligência artificial, da machine learning, é que elas trabalham em caixa preta.
Sim. A caixa preta de Flusser.
Pode ter uma programação ética, mas geralmente a programação ética é consequencialista, utilitarista, não é toda... existem muitas éticas, né?
Perfeito, professor. Mas aí que eu vou chegar a essa questão, professor Moser. Porque como eu acabei de citar, se você pesquisar hoje, por exemplo, a capacidade que os simuladores, os jogos, ok? Os simuladores têm. Se você comparar hoje um piloto, o Lewis Hamilton, o Max Verstappen, Valtteri Bottas, nossa, até estou sabendo bem os nomes, né? Mas se nós compararmos esses seres humanos fantásticos, que têm uma capacidade físico-motora extraordinária, uma capacidade mental extraordinária, que são pessoas com uma habilidade indiscutível, incrível, essas mesmas máquinas, elas conseguem comparar o quanto foi o desempenho desse piloto com aquele carro, naquela temperatura, naquela pista, e como o computador, como que o código frio projeta, né, através dos cálculos de probabilidade e estatística que o computador realiza com uma eficácia extraordinária, ele, computador, alimenta esse piloto, esse extraordinário motorista, ele alimenta de informações esse piloto para sua tomada de decisão. Porque quem vai tomar a decisão continua sendo o piloto.
Por exemplo, no caso da troca de pneus que faz na corrida, né? É, não seria muito mais rápido se fosse feito por machine learning?
Mas, com certeza, professor.
São cinco pessoas que vão lá trocar o pneu, né?
Perfeito. Mais inteligente, professor, é ele não precisar. Veja só, a história que se conta através da Tesla, né, com Elon Musk, é que o veículo passa a ser autoguiado não pelo fato de ter um mecanismo, de ter uma máquina, de ter uma engrenagem, um braço mecânico que faz, e sim, veja só, professor Moser, pela adaptação, pela capacidade de reação, modelo que a gente acabou de citar, pela capacidade de reação desses computadores. Os veículos da Tesla, são veículos que aqui no Brasil já existem alguns modelos em teste, mas ainda em 2017 eu tive o prazer de estar frente a frente. Eu não tive o prazer de ficar no cockpit, né, como piloto, mas pude andar no carro. E o Tesla, professor Moser, ele é um computador gigantesco, com muitos outros sensores e outros computadores que estão ligados a ele, que aprende não só com o carro, e sim com tudo o que está à volta. Ele consegue identificar o caminho para saber se está indo pelo caminho certo.
E é bom dizer uma coisa, viu, professor André, que 95% dos acidentes automobilísticos são falhas humanas.
Humanas.
O fato de que uma experiência lá na América do Norte, não sei se é o Oklahoma, onde foi, que uma pessoa atropelou uma criança na sua rua, é que, que o automóvel não conseguiu desviar-se a tempo e tal, não justifica, digamos, o abandono do projeto, mas sim de correção do projeto em si, né?
Perfeito. Olha só, professor, só para poder ilustrar, porque, né, não
você
é uma
tem
aula, né?
E outros exemplos de incidentes, acho que não tem, né?
Tem, tiveram já. Por exemplo, aconteceu uma situação em que o modelo, o carro, precisava escolher se ele atropelaria a pessoa que estava atravessando a faixa de pedestres ou se ele bateria atrás da caçamba com o carro. E o carro escolheu defender o motorista.
Isso é uma questão da programação, portanto, consequencialista, né?
Isso é perigoso, porque...
Acho que no trânsito, O pedestre tem preferência. Primeira defesa de quem? Do mais fraco. Isso no
e
código
não do
brasileiro.
Motorista.
No código brasileiro. Portanto, se tivesse sido programado o código brasileiro, teria matado o motorista.
Motorista, perfeito. Então, olha só, professor, só, né, complementando aqui rapidamente, porque não é uma aula, né, como nós falamos, é apenas um modelo de explicar, né, o machine learning, só para entender rapidamente, né? Então, ó, quando nós temos um machine learning, nós temos, na verdade, o quê? Uma preparação de dados, ok? Nós temos um aprendizado através da formulação de um problema, coleta-se e avalia-se os dados, e esses dados, num computador comum, num processo normal, são tratados. O detalhe é que o modelo de treinamento interativo do machine learning faz com que ele não termine aqui, e sim que ele faça toda a avaliação, ajuste, melhoria e técnicas relacionadas àquele evento, para que aquele evento se torne algo melhor, para que ele melhore, para que ele não tenha mais apenas uma avaliação comum, não tenha mais apenas uma análise simples. O machine learning, ele aliado com os modelos que nós temos de inteligência artificial e aprendizagem constante, ele faz um novo modelo. E nesse novo modelo, nós conseguimos, então, chegar, professor Alvino Moser, a uma tecnologia capaz de trazer o aprendizado de determinadas funções, de determinadas tarefas humanas, realizadas por humanos, beleza? Tarefas humanas realizadas por humanos, mas com uma vantagem, professor Moser, com a vantagem de enriquecer o tomador de decisão.
Bom, eu queria fazer, para terminar, apenas 8 minutos para terminar, fazer duas perguntas que lhe são caras. Primeira pergunta é que se você usa machine learning no laboratório remoto. E a segunda pergunta, se já compraram ou vão comprar na Uninter ou a HoloLens.
Bom, professor Moser, de novo eu vou citar...
8 minutos.
Ok. Primeiro eu vou citar o professor Germano novamente, meu orientador de doutorado. O professor Germano, ele é o diretor-presidente da Fundação Wilson Pickler, é a fundação a qual está trazendo o fomento e o financiamento dos estudos de programa estrito senso na Uninter, e a fundação está, sim, em vias de obtenção desses equipamentos. O problema, professor Moser, é que nós vivemos um tempo de pandemia e que esse tempo de pandemia trouxe uma escassez no mercado dos novos chips. E claro que a Microsoft e todos os grandes players, né, todos os grandes fabricantes, eles estão atualmente focando, eles estão atualmente dando preferência para aquelas grandes indústrias que estão alimentando esse mercado. Não tem explicação, né? É o mercado, é o jogo, né? Mas existe sim a nossa pesquisa, né? Então foi trazido para nós aqui no nosso programa de educação em novas tecnologias essa ferramenta. No aprendizado, ok, professor? No modelo de ensino, nós usamos sim. Existe dentro da Uninter um departamento, um núcleo de pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial, o Nupédia, que está sob a orientação do nosso vice-diretor do programa de pós-graduação em novas tecnologias, o professor Luciano Frontino de Medeiros. Esse núcleo, professor Moser, ele já criou um novo mecanismo, um novo robô, que é capaz de responder a dúvidas de tutoria. Claro, eu quero deixar bem dito aqui, em alto e bom tom e alto e bom som, que esses mecanismos, professor Moser, não infringem em momento algum o papel do professor. Se fosse dessa forma, nós, professores, estaríamos criando máquinas para nos substituir e nos eliminar. E não é isso o que é feito. O que é feito, professor Moser, igual aconteceu nos séculos anteriores com a criação dos primeiros mecanismos, quando os engenheiros e matemáticos tiveram a calculadora ao seu lado. Em muitos momentos foi se debatido, se tivesse a calculadora, para que a necessidade do matemático? E nós podemos perceber que a calculadora foi, sim, um dos grandes inventos, uma ferramenta fantástica que serve e auxilia muito na decisão do matemático. Ela não calcula sozinha. Ela depende da instrução do matemático para trazer o auxílio na tomada de decisão, mas ela não toma decisão. E as leis de Asimov, apresentadas na inteligência artificial, concluindo a nossa reunião, a nossa entrevista, professor Moser, essa lei de Asimov, ela sempre mostra isso. Todos os mecanismos que nós temos são feitos para auxiliar a tomada de decisão. Então, quando nós falamos de inteligência artificial, machine learning, deep learning, nós estamos falando, na verdade, de primeira instância, algoritmos e instruções, conjuntos de instruções do que se deve ser feito. No modelo central machine learning, como isso é feito, ou trazendo a habilidade mecânica para a máquina, para que a máquina realize algumas determinadas tarefas simples, e no deep learning, ela aprende a fazer aquela única tarefa, tanto que ela se torna melhor do que anteriormente ela foi quando foi produzida. Era apenas isso. O nosso machine learning, na verdade, é um aprendizado de máquina e não de pessoas, professor Moser.
Então, muito obrigado, senhor André, pelas suas explicações maravilhosas. Certamente lá para o mês de setembro teremos de novo a sua vinda para cada vez mais falar sobre laboratório remoto, mas não para a universidade, em termos de laboratório remoto para ensino médio básico, que talvez interesse mais, seja um programa mais leve, não tão aprofundado para a pessoa. Muito obrigado. E até a próxima. Muito obrigado pela honra da sua entrevista.